Bem, estamos em condições de reiniciar os trabalhos. Eu, então, em relação ao projeto de resolução número 795/13 do PSD, que tem a ver com obras na Escola Doutor Isidoro de Sousa, em Viana do Castelo, eu passaria... Viana do Alentejo, peço. Assustaram-se, peço desculpa. Viana do Alentejo. Não. Bem, eu passo a palavra ao Sr. Deputado António Costa Pinto, do PSD, para a sua intervenção. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, peço imensa desculpa pelo atraso e agradeço aos Srs. Deputados pela paciência que tiveram a esperar por mim. Estava numa audição do Sr. Ministro do Ambiente e calhou-me a mim, há dias assim, e neste caso em concreto, no Distrito de Évora, portanto, cada partido só tem um deputado, portanto, dos três partidos principais, só tem um deputado, o que significa que temos que fazer esta correria. Mas pronto, começando pelo projeto de resolução da Escola Doutor Isidoro Sousa em Viana do Alentejo, portanto, este é um projeto de resolução que já foi apresentado praticamente há 3 anos, portanto, é uma iniciativa que nós apresentámos. Na verdade, é uma escola que tem graves problemas nas suas infraestruturas, portanto, é uma escola que requer intervenção desde há muitos anos atrás, tem problemas gravíssimos também ao nível da cobertura, portanto, é uma escola que tem cobertura em fibra ou cimento, portanto, com riscos de amianto bastante significativos, e naquilo que é a nossa iniciativa, aquilo que se pretende é uma intervenção profunda na Escola Doutor Isidoro Sousa em Viana do Alentejo, e o Governo tem um mecanismo muito importante, que são os fundos comunitários, para poder desenvolver este projeto. Aliás, naquilo que eram as perspectivas das intervenções nesta nova programação dos fundos comunitários, esta era uma das escolas a ser intervencionada. Da informação que já tenho, o tempo foi passando e há aqui uma mudança significativa na nova programação dos fundos, pelo menos na nova regulamentação. O Governo exige às autarquias entrarem com 50% da contrapartida nacional. A autarquia, o município de Viana do Alentejo, decidiu avançar com essa contrapartida nacional, portanto é uma obra que à partida tudo indicia que vai avançar e, sendo assim, portanto, este projeto de resolução foi avançado a tempo, o alerta foi avançado a tempo e é bom que ela efetivamente tenha resultados e possa vir a ser financiada pelos fundos comunitários. Infelizmente, aquilo que foi o mapeamento demorou muito tempo, mas só foi terminado no ano passado, o que significa que há muito pouco tempo é que existe a possibilidade destas candidaturas. Portanto, se ela avançar, as perspectivas são positivas, ficamos muito satisfeitos com isso. A escola secundária... Ah, Sr. Presidente, peço desculpa. Separamos?
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu surpreendo-me um pouco estarmos aqui a debater este projeto de resolução, porque, na verdade, ele não faz sentido, fará sentido numa lógica de estarmos em pré-campanha eleitoral, porque, de outra forma, não faz sentido nenhum. Contrariamente àquilo que é afirmado, no projeto de resolução, a inscrição deste investimento, o investimento da requalificação da Escola Básica e Secundária Isidoro de Sousa, não ficou assegurado em qualquer mapeamento, até porque não havia mapeamento. Havia duas listagens, uma listagem da DGEST. A DGEST tinha uma listagem com as suas intenções, estou a falar de 2015, e depois há uma listagem da CCDR, que procurava adaptar, portanto, as necessidades das escolas às disponibilidades que a CCDR estava disponível a investir. O que quer dizer que, para um investimento previsível de 50 milhões de euros na região Alentejo, a CCDR, da altura, do anterior governo, alocou 17 milhões. E isto é difícil, até porque o número é significativo, vê-se à vista livre, portanto que o número era significativo e os cortes foram tremendos. E, portanto, não se pode dizer que a escola de Viana do Alentejo estava. A escola de Viana do Alentejo estava, portanto, sinalizada como uma das escolas que precisava de intervenção. E, na verdade, o Sr. Deputado Costa da Silva referiu, aquilo que referiu é correto. Aquela escola precisa de uma intervenção urgente. E essa intervenção, eu surpreendo-me, porque essa intervenção está em curso daquilo que podia ser feito depois de resolver os problemas de ausência de mapeamento, depois de se encontrar uma solução para uma, dentro de uma articulação governo-município, se encontrar uma forma de avançar para resolver este problema, o que acontece é que o próprio quadro comunitário que não tinha, portanto, o Sr. Deputado diz que agora acabou-se uma pimenta, acabou-se um segundo ou um terceiro mapeamento em função de uma reprogramação financeira e de um reforço significativo, que no caso do Distrito de Évora quer dizer que de à volta de 5 milhões que estavam alocados às escolas, foram agora reforçados com mais 3 milhões. E isso permite alguma capacidade, nomeadamente pagar 85% das verbas necessárias para a intervenção nesta escola de Viana do Alentejo. O concurso decorreu. Na primeira vez o concurso ficou deserto, o que é uma situação que acontece a um município ou um governo qualquer que ele seja. Foi feito novo concurso, o concurso concretizou-se, houve dois concorrentes e neste momento está uma comissão de análise a escolher qual é o empreiteiro. Penso que o surgir de um projeto de resolução só servirá para tentar iludir as pessoas, tentando fazer crer que é por este projeto de resolução que a obra vai avançar. Portanto, há aqui uma colagem, o tempo em que está a decorrer e que vai decorrer a obra, que me parece que não é correto.
A Joana Mortágua tinha pedido a palavra.
Muito obrigada. Eu acho que a indicação ou anúncio de que haverá obras na escola Isidoro de Sousa em Viana do Alentejo é uma boa notícia para aquela comunidade escolar. O facto é que esta escola não precisa de obras desde ontem. Eu estudei lá entre 2002 e 2004 e, na altura, que foi na altura do governo de Durão Barroso, a escola já precisava de obras. E, portanto, nós andamos a arrastar esta necessidade. Eu acho sempre engraçado quando os seus deputados que pertenceram a governos recentes e anteriores de repente se surpreendem e se indignam com a necessidade de obras em escolas que estão identificadas há muitos anos. Mas fico sempre contente quando as notícias chegam. E, portanto, não será certamente pela iniciativa da resolução do PSD, mas a notícia de que obras vão avançar e de que concursos estão a andar é sempre uma boa notícia, sobretudo quando é em escolas que nós frequentamos, como é o caso desta.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se mais algum grupo parlamentar. Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só para dar nota de que no CDS, não, ao contrário, por exemplo, da Escola André Gouveia, não acompanhámos este projeto de resolução, exatamente porque desde a data em que ele foi submetido na segunda sessão até agora houve de facto desenvolvimentos benéficos, aparentemente. Exato, e era o que eu ia acrescentar. Em todo o caso, nós no CDS ficamos contentes com anúncios, mas ficamos mais contentes ainda com a obra feita e, portanto, aguardaremos, mas neste momento parece-nos extemporâneo tomar alguma iniciativa, mas acompanharemos porque não seria a primeira vez, aliás, seria uma longa sequência de anúncios que depois não vêm a luz do dia e, portanto, estaremos atentos ao que se passará nesta escola.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, é evidente que a caracterização que é feita da situação da escola por via do projeto de resolução é real, porque ela efetivamente necessita de intervenção há muito tempo, inclusivamente o PCP foi questionando os vários governos em relação à necessidade dessa intervenção. Também é verdade que o PSD podia ter dinamizado a obra enquanto esteve no governo, porque as necessidades já existiam, mas é verdade também que não o fez. E que nem sequer o mapeamento das escolas no Alentejo para financiamento comunitário ficou feito por iniciativa do governo anterior. Também é verdade que estamos numa circunstância em que o Partido Socialista já tem um caminho longo no governo, em termos de quase 4 anos, em que existiram orçamentos de investimento aprovados para a Assembleia da República que até nem foram executados integralmente e que a intervenção, tendo agora estes desenvolvimentos, na verdade ainda não está feita. E é uma questão que o PCP tem colocado por diversas circunstâncias, como em outras discussões da mesma natureza. Nós não consideramos que o caminho de se empurrar a responsabilidade para cima das câmaras municipais para financiamento de parte das obras nas escolas, que seja o caminho mais indicado, porque nós consideramos que isto é uma responsabilidade que deveria ser totalmente assacada àquilo que é do Governo e do Ministério da Educação em particular. Pronto, tínhamos que fazer estas notas em relação à situação que aqui está relatada e, de facto, também salientar que este projeto de resolução parece um pouco extemporâneo, ainda que, evidentemente, a escola necessite de obras urgentes e esperemos, então, que as questões que aqui foram hoje relatadas em relação ao andamento do processo que possam fazer com que as obras se realizem efetivamente em curto espaço de tempo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava a palavra ao PSD novamente para...
Muito obrigado,
Sr.
Presidente.
Final,
eu, antes de mais, agradeço a todos os grupos parlamentares que fizeram a sua intervenção e dizer o seguinte. Antes da deputada Joana Mortágua andar na escola, já a escola necessitava de intervenção, curiosamente. Portanto, está muito mais. O que é grave? A circunstância é grave. E para dizer o seguinte. Na anterior governação, num período crítico do país, ainda assim no distrito de Évora, foram intervencionadas todas as escolas, exceto as que estão aqui, e menos o pavilhão, a de Portel, e o pavilhão da escola, que não foi construído, da escola de Alandroal. Portanto, o que se trata e o que se tratava no âmbito daquilo que são, ou que esta reprogramação, ou a programação de fundos do Portugal 2020, e no caso do Alentejo 2020, tratava-se de fecho de rede, ou seja, as outras escolas já tinham sido intervencionadas, por exemplo, as de Évora, está aqui uma, Évora, cidade, mas não vamos falar dela hoje, foram 4 escolas intervencionadas, esta não foi, foi a que ficou por fazer. Portanto, estamos a falar de fecho de rede, todas as outras foram efetuadas, em Borba, em Montemor, em Vila Viçosa, em Redondo, muitos concelhos do Distrito de Évora tiveram escolas intervencionadas naquele período. Portanto, o país fez o que pôde, foi feito aquilo que foi possível, no âmbito de financiamentos, ou 80... No âmbito, sim, foram muitas. No Distrito de Évora, não, estou a falar do Distrito de Évora. Estou a falar do Distrito de Évora. Foram muitas intervencionadas, eu sei que vos custa ouvir estas coisas, portanto, e terem esta informação. Foram muitas intervencionadas... Oh, Sr. Deputado, eu estive atento. Foram muitas escolas intervencionadas e estas foram as que faltaram para o fecho de rede e a nova programação de fundos comunitários financiava estas. A perspectiva dos fundos comunitários também é que as taxas são até 85%. Quando se fala de um montante de financiamento, é que precisamos a trabalhar de taxas até 85%. Nada obriga que se aplique os 85% a fundo perdido. É até 85%. Significa que as verbas, se o Orçamento de Estado fizesse aquilo que é a sua obrigação e os senhores que aprovaram sucessivos Orçamentos de Estado fizessem aquilo que é a vossa obrigação e não tivessem sido efetuados tantos cortes, que não há outro termo, em relação ao investimento público, muitas destas intervenções, com os fundos comunitários, com os até 85%, podiam ter sido realizados. E nada justifica que os mapeamentos para fecho de rede tenham demorado tanto tempo. A não ser uma coisa muito estranha, mas isto é uma coisa generalizada nesta governação, de incompetência. Não vejo outra questão. Outra nota fundamental. Esses, de facto, eram os mapas indicativos e já lá estavam, veja lá, no início. E, Sr. Deputado, no início era o verbo, e é verdade. E já lá estavam os mapas que indicavam precisamente as escolas que faltavam fazer a intervenção. Note-se um aspecto fundamental. Este projeto de resolução foi apresentado nesta comissão quase há 3 anos. Portanto, e uma recomendação, projeto de resolução, é uma recomendação que a Assembleia da República faz ao Governo. E a pergunta que se faz, a Assembleia da República quer que esta intervenção seja efetuada, considera prioritária ou não considera prioritária? Essa é a pergunta que é efetuada. Se acham que não, digam que não. É só isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu punho agora a votação. Quem... Não é voto. Ah, ótimo. Muito bem.
Ainda não.
Ainda não. Muito obrigado. Passamos agora então ao outro projeto de resolução, também do PSD, que é o projeto de resolução 1845/13, que tem a ver com a realização de obras estruturantes na escola secundária e na escola básica número 1 de Vendas Novas. Eu passava de novo a palavra ao Sr. Deputado António Costa Pinto.
Sr. Presidente, não me vou alongar muito porque a situação é idêntica, a necessidade de intervenção é idêntica. O que estamos a falar aqui são duas escolas que estão contíguas, a escola secundária e a escola básica. Aliás, as escolas são iguais, precisamente iguais. Os problemas são iguais. São ao nível das infraestruturas, são ao nível dos equipamentos e também tem o mesmo problema que tem a ver com a questão das coberturas em fibra ao cimento. A diferença significativa é que em Viana do Alentejo, a escola que falámos anteriormente, há uma evolução positiva, no sentido de uma intervenção global na escola, e esperemos que ela venha a acontecer, e isso é positivo. Nesta escola aqui, numa delas, há uma intenção por parte do Governo, que a tem anunciado já várias vezes, da intervenção na cobertura de uma das escolas. Só para os senhores deputados e as senhoras deputadas terem conhecimento, esta escola chove lá dentro, de facto, tem problemas estruturais gravíssimos, é impossível praticar desporto ao ar livre, tem problemas de segurança muito graves, tem equipamentos anquilosados, computadores que não fazem sentido nenhum, o Wi-Fi não funciona, portanto é uma escola que está claramente ultrapassada e necessita, ou aliás as duas escolas que elas estão em conjunto, necessitam de intervenções profundas. Portanto, não é a cobertura só de uma delas, é global. E é isso que se propõe, é que, através dos fundos comunitários com o mesmo tipo de financiamentos, estas escolas possam ser intervencionadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado Norberto Patinho, PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta escola, pronto, há aqui também alguma desinformação, ou pelo menos uma tentativa também de ir com um projeto de resolução a favor de algumas situações que possam vir a ser positivas e, entretanto, ganhar também algo com o facto de não se poder fazer as coisas. Não. É engraçado, portanto, as escolas têm à volta de 30 anos. Qualquer destas duas escolas tem à volta. É normal que tenha uma degradação, porque uma escola de 30 anos sem ser conservada, ela vai tendo alguma degradação. E é natural que tenha essas degradações nas coberturas e algumas fissuras que são evidentes, e quem conhece a escola percebe que é uma escola que vai necessitar de intervenção. Agora, era importante referir que naqueles dois mapeamentos ou listagens feitas pelos serviços da antiga CCDR e da antiga DGEST, em nenhuma delas é evocada a necessidade de intervenções na escola de Vendas Novas. E a Escola de Vendas Novas não ficou, de um momento para o outro, com necessidade de obras. Não é, em momento nenhum, referida a necessidade de obras em Vendas Novas. Apesar disso, uma boa relação e uma boa cooperação entre a Câmara Municipal e o Ministério tem levado a que alguma coisa se vá fazendo. E é importante também tomar nota que, durante o governo anterior, pelas diversas vezes que a Câmara Municipal tentou entrar em contacto, quer com o Ministério, quer com os serviços regionais, a resposta foi zero. Nenhuma visita fizeram à escola e, quando a Câmara Municipal tentou que estas verbas fossem incluídas no pacto, verbas para requalificar estas escolas, não houve resposta positiva do governo anterior. Neste momento, não há verbas alocadas no quadro comunitário. Não há, porque não haviam. No entanto, há um esforço coletivo entre a Câmara Municipal e o Ministério no sentido de encontrar uma resposta. E o Sr. Deputado não está bem informado porque está adjudicada, neste momento, a renovação da cobertura da secundária. Então, com concursos concluídos e com adjudicação. E está em curso o processo da cobertura da Escola do Ensino Básico. Isto para além do, no ano de 2017, terem sido realizadas também algumas obras no que diz respeito à vedação exterior das escolas, no capítulo, como foi referido e é referido aqui, da segurança. Portanto, algo foi feito e há compromissos entre Ministério, CCDR, CIM e Câmara Municipal no sentido de se encontrar uma solução que é urgente, com certeza que é, será, tal qual, infelizmente, ainda existe noutras escolas, para resolver os problemas na escola de Vendas Novas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção nos grupos parlamentares. Não havendo nenhuma intervenção, a Sra. Deputada Ana Mesquita.
está a passar à frente de ninguém. Bom, eu aqui podia repetir parte daquilo que disse na discussão anterior e vou se calhar saltar esta parte de aspectos que são absolutamente comuns em termos de situação. Mas parece-nos que, além das necessidades de intervenção, da necessidade de se avançar com estes processos, da necessidade de efetivamente haver um investimento nas infraestruturas escolares que ao Governo cabe e que o Governo deveria também fazer andar para a frente, aqui acrescentava uma outra situação que caracteriza também a vida destas escolas, que tem a ver com a situação problemática que se vive lá em relação à falta de auxiliares de ação educativa, o que acresce a outro nível de problemas e que vamos ter a oportunidade também de debater já de seguida, mas evidentemente é a questão das intervenções já está abordada e aquilo que consideramos é que tem de haver aqui um esforço de fundo em todas as escolas do país que necessitam de obras para que elas avancem e que estas situações que ficam empurradas cada vez mais para cima das autarquias, nós continuamos a dizer que não nos parece que seja o caminho a seguir.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei, Sra. Deputada Joana Mortágua.
Boa tarde. Eu disse boa tarde, que horror. Sr. Presidente, um bocadinho sem querer repetir-me, eu acho que a sucessão de projetos que nós trazemos aqui de reabilitação de escolas devia alertar-nos para a existência de um problema estrutural em Portugal, que é uma falta de investimento crónico ou crónica na reabilitação de edificado e de investimento em equipamento e edificado por todo o país, a nível das escolas e não só, no nosso caso e aquele que aqui nos traz, a nível das escolas. É óbvio que nós apontamos alguns governos como particularmente fatais nesse caminho, mas é um caminho mais longo e que nós temos tentado pressionar para que seja arrepiado agora neste contexto. Já foi possível aprovar aqui muitos projetos, já foi possível reiniciar muitas das obras que tinham sido, entretanto, congeladas, paralisadas, os projetos que não tinham avançado. Há casos emblemáticos como a Alexandre Colando e a Escola Secundária Camões que conseguiram ser desbloqueadas durante esta legislatura, mas, de facto, este ritmo é um ritmo ainda muito lento para as necessidades do país em termos de investimento. É por isso que o Bloco de Esquerda tem dito que, e aí aqui tudo nos distancia tanto da bancada que está deste lado como daquelas que estão desse lado, não é possível manter uma obsessão com as metas do déficit, andar a correr atrás de um objetivo que nunca chega, porque ele vai se distanciando na proporção em que nós vamos cortando o investimento, e ao mesmo tempo reclamar mais investimento público. Esse é o grande paradoxo que as bancadas da direita não têm como resolver e, portanto, ficaremos, desse ponto de vista, muito satisfeitos cada um com as nossas posições, mas sabendo o Bloco de Esquerda que tem uma solução relativamente à necessidade de maior investimento público que não existe noutras bancadas.
Ana Rita Bessas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para dizer que, neste caso, desta escola em particular, ou destas duas escolas, melhor dizendo, acompanhamos as preocupações do PSD. De facto, daquilo que nos inteirámos da situação, a Câmara terá anunciado que, graças às suas boas diligências e bons ofícios junto do Governo, teria conseguido a aprovação da retirada, pelo menos, das placas de fibra ao cimento. Naturalmente, o Partido Socialista, aqui na sua intervenção, também se congratula por forma de eco dessa felicidade, mas o que é facto é que não só não aconteceu ainda, como há as outras intervenções, que é verdade que todas as escolas desta época atingem agora o seu limite de vida útil e, portanto, tem acontecido repetidamente em vários sítios do país que é preciso a intervenção. E, portanto, parece-nos muito bem que seja colocada esta escola na ordem do dia e continuamos a insistir que era muito bom que o Governo, ainda em tempo útil, apresentasse uma lista das prioridades nacionais para, pelo menos, as comunidades educativas servidas soubessem quando é que podem ter essa expectativa de intervenções de fundo, mesmo que seja, não seja para já. E, portanto, nesse sentido, achamos pertinente e acompanhamos a iniciativa do PSD.
Muito Muito obrigado. Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado António Costa Pinto, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer mais uma vez as diferentes intervenções e questões. Sr. Presidente, eu repito aquilo que disse há pouco. Esta escola, ao contrário das outras que eu referi, tive conhecimento da dimensão do problema quando fui alertado pela Associação de Pais e pela direção da escola, em que me permitiram, não sei se os Estados o fizeram ou não, não faço a mínima ideia, me permitiram uma visita muito pormenorizada na escola, em que deu para perceber a dimensão do problema, quer nas infraestruturas, quer nos equipamentos, quer nos espaços exteriores, que são uma das situações mais emergentes, tem a ver com os espaços esportivos e de lazer, situações também de segurança, e também da questão central, que tem a ver com a questão da cobertura em fibrocimento. E isso, essa é uma matéria que, felizmente, tem algum avanço, e isso é positivo. Seja como for, eu dou a nota do seguinte. Estas escolas, as que eu referi, são escolas que estavam previstas, estas não estava na tal lista, mas estavam previstas, numa lógica de fecho de rede. Estou a falar, no caso do Distrito Évora, em particular, que eu conheço com mais pormenor. E dou alguns exemplos. Ao lado temos Monte Moro Novo, em que teve intervenção na escola secundária e na básica. Logo a seguir, Arraiolos teve intervenção nas duas escolas. Logo a seguir, temos Borba, que teve intervenção na secundária e na básica. Também, no Redondo, a mesma coisa. Em Vila Viçosa, a mesma coisa. A Landroal tinha tido a escola, não teve o pavilhão. E poderia continuar, Sr. Presidente, seria amassadora de continuar na escola, Escola das Pites, em Évora, a Escola André de Rezende, a Escola Severin, Severin Patrício, a Escola, falta-me uma, que é Gabriel Pereira, que é que me faltava em Évora. São quatro escolas que foram intervencionadas, houve uma que ficou de fora. Só para se perceber a dimensão das intervenções que foram efetuadas em tempo de crise. Cá está. Aproveitando, no bom sentido, os financiamentos comunitários 85% a fundo perdido. E era isso que se via, era isso que... estou a falar daquelas que eu conheço bem, e sobre isso estávamos a referir. Há muitas outras no país, é verdade, e eu não consigo, não tenho capacidade para fazer essa análise. Tenho sim uma leitura do meu distrito. E no meu distrito, o fecho de rede que se passava tem a ver com este tipo de intervenções que continuam por realizar. A expectativa é que, com estas recomendações, ajude, incentive o Governo, efetivamente, a realizar a obra na totalidade que a escola efetivamente necessita. Necessitam, essencialmente, aquelas crianças, aqueles jovens que lá estudam, e os professores e os trabalhadores que trabalham diariamente naquela escola. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Chegamos, então, ao fim deste ponto na nossa ordem do dia. E temos agora, agradeço a presença do Sr. Deputado, e temos agora a audição à Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores, que acho que já cá estão, e portanto podem ser convidados para nós iniciarmos. Pedia que... Vão sentar aqui. Vamos precisar... Ana Rita, desculpa, vamos precisar de mais. Peço desculpa. Podemos pôr aqui mais uma cadeira.